Começa agora o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito.
Bom dia, comunidade que nos acompanha nessa manhã gostosa de sábado. Hoje é dia 25 de maio e o nosso informativo está no ar. Bom dia, Jonathan.
Bom dia, Josi. Bom dia, comunidade. Nós começamos o nosso programa de hoje trazendo um resumo dos principais pontos da sessão da última segunda-feira, dia 20, com o presidente da Casa, o vereador do Progressista Josemar Ciprandi.
E ele começa agradecendo ao deputado federal Covatti em recebimento de uma emenda para o município de Rodeio Bonito.
Primeiramente, queria fazer um agradecimento especial à família Covatti, que segundo informações, foram pagos aquele 1 milhão para a saúde de Rodeio Bonito. 800 mil para o hospital e 200 mil para o município, que é o posto de saúde. Então, que nesta hora dessa catástrofe que aconteceu, nós também fomos atingidos, mas o que o pessoal mais sente foi a queda da ponte. Mas acredito que vem em boa hora e sempre a gente sempre fala nesta casa que a prioridade é a saúde. Então, é um momento de agradecer à família Covatti, olhando mais uma vez para o nosso município e mandando esse 1 milhão aí já, segundo eles, já pago.
Bom, e na sequência, ele trouxe também alguns esclarecimentos com relação ao Comitê para a Ponte, criado em parceria com a Associação Comercial Serviços e Agronegócios.
Eu participei, o comitê, e depois o pessoal se reuniu fazendo uma comissão pró-ponte regional, onde a Associação Comercial encabeçou e escolheram o Sadia Catroli para ser o presidente. Num primeiro momento, não fechou a conta. Depois disso, voltaram a se reunir e acertaram os ponteiros, aonde o prefeito criou uma conta que nós aqui autorizamos na semana que passou em uma sessão extraordinária. E essa comissão pró-ponte regional, aonde eu fiz um pedido para que eles convidassem todos os vereadores numa primeira e única reunião, que ficou definido nessa comissão que candidatos ou pré-candidatos não participariam, até porque o objetivo é fazer a ponte, não é politizar. Então, o prefeito e o Sadida aí, após o entendimento, foram para o rádio, quem teve a oportunidade de escutar a entrevista deles dois. Então, o objetivo é esse. Os dois fundos criados, buscar recursos e cada um da sua maneira também, ligando para os seus representantes, tanto o estadual ou o federal, para buscar angariar recursos, né? E lá no final, o objetivo é colocar todo esse montante dos dois fundos numa conta só, e aonde o executivo, o que faltar, faria com recursos próprios ou com um financiamento, que é o que vai executar a ponte, né? Então a gente tem esse objetivo e a gente sabe, como o vereador Éder colocou aqui, que a gente vai esbarrar muito nessa questão. Nós é só uma ponte e tem um meio Rio Grande embaixo da água ainda aí. Então a gente entende que de forças políticas a gente vai tentar de todas as maneiras, mas tem esse entendimento que também o Rio Grande é grande e demanda de muito recurso.
Ele ainda falou das tratativas com relação à implementação de uma balsa provisória para atender a demanda da comunidade regional.
A balsa é definitivo. A MP Metalúrgica, do VIME, que a gente, se falar MP, às vezes não conhece, é o VIME, que vai construir a balsa, inclusive aqui perto na saída para o Saltinho, vai construir ali, segundo o Sadim me disse, daí com os guinchos depois fica mais fácil de levar até o rio. E a probabilidade é exagerado 90 dias para a balsa estar operando.
Muito bem, e para continuar com a nossa conversa, nós estamos recebendo aqui no estúdio a presença do presidente da casa, o vereador do Progressista, Josemar Ciprandi. E aqui então a nossa conversa continua. Presidente, conta pra gente qual será o próximo caminho com relação ao barco que hoje está operando em caráter de urgência. Bem-vindo, presidente, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer mais uma vez aqui trazendo mais algumas informações para o nosso povo. Esse barco está sendo a salvação do nosso povo. Porque nós temos um ônibus, mas a gente sabe os horários. Sai 5h30 da manhã e chega 8h, 9h da noite de volta. E daí tem pessoas que não têm essa disponibilidade de ficar o tempo todo fora de casa. E cito Volta Vitória, Linha Peixeiro, Salto Velho, Santa Bárbara, próprio Demétrio, que fica dificultoso de chegar até este ônibus. Então, esse barquinho, inclusive já fiz um requerimento para o Poder Executivo, que coloque iluminação nos dois lados, que a gente sabe agora é período de inverno, quando é 6 horas da manhã é escuro, quando é 6 horas da tarde, 6:30, já está escurecendo, e as pessoas que vêm trabalhar pediram para o rapaz que está fazendo, e já novamente agradecer por ele estar fazendo esta mão ali, que ele está ajudando o município de Rodeio Bonito. É uma travessia necessária, a gente, muito se fala em legalidades, mas nesta hora de calamidade pública, nós temos que pensar no povo e deixar um pouco de lado essas legalidades, essas conformidades, e dar uma força para ele que continue operando. Inclusive ele me falou já que está com medo que o barco não aguente, porque a demanda é grande de travessia, e a gente pede, faz um clamor para o executivo, que dentro da medida do possível possa estar fazendo uma parceria com ele, se há um jeito, quando é para defender a nossa população, aonde que temos vários funcionários que precisam fazer essa travessia também, aonde o poder público possa estar pagando para aqueles pacientes que vêm de lá para cá para fazer exames na cidade, que o Poder Executivo possa estar contribuindo, que eles não sejam onerados, que seja grátis para eles passarem no barco, também professores e outros funcionários que dependem diariamente daquele transporte. Repito, está salvando a nossa população, principalmente o pessoal lá do Rio, e também as pessoas que vão daqui para lá trabalhar, tanto na saúde como na educação. Então a gente pede encarecidamente, repito, que se faça essa iluminação nos dois lados e que se dê uma atenção, e daqui a pouco se precisar colocar até mais um barquinho ali para atender a demanda da nossa população.
Presidente, eu quero te deixar esse espaço também para que você faça os seus agradecimentos.
Eu não poderia fazer dois agradecimentos específicos. Reforçar o meu agradecimento em nome do Partido Progressista à família Covatti por ter destinado este 1 milhão para a saúde do nosso município. E por que não dizer regional, que o nosso hospital atende vários municípios. Então, está de parabéns, mais uma vez, à família Covatti, o meu agradecimento, em nome do nosso Partido Progressista, que sempre continuam ajudando o nosso município, a importância que tem a saúde de Rodeio Bonito, que nós sabemos que há anos que a nossa saúde é referência regional. Também queria fazer aqui um agradecimento especial em nome do presidente da CIS, aí, o Sinésio e toda a sua equipe, toda a diretoria, pelo empenho que a gente sabe que fizeram um PIX, aí fizeram uma arrecadação, que ajudaram com R$ 700 essas famílias atingidas em crédito no comércio local, que possam adquirir aquilo que de mais necessidade naquilo que eles foram atingidos e que eles perderam. Então a gente não poderia deixar de agradecer a Associação Comercial por este gesto muito bonito, ajudando a nossa população, ajudando o nosso povo, e com certeza, eu costumo dizer, Jonathan, que é a união de todos, com o esforço de todos, que nós vamos vencer, que logo aí na frente terá essa balsa operando, e também, no máximo em 2 anos, a nossa ponte estaria erguida de novo para contemplar a nossa população. E no mais, desejar um bom final de semana a todos, e que Deus abençoe a todos nós.
Isso aí, vamos conversar agora com o vereador do Partido Progressista, Mauro Zanatta. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa informativo de hoje, bom dia.
Muito obrigado, Johnny, bom dia, Johnny, bom dia, Josi, e bom dia especial aí a todos os munícipes de Rodeio Bonito.
Você foi proponente de um projeto muito importante que passou pela casa, com o apoio dos seus colegas, e acabou agora virando lei. Que projeto é esse, vereador?
Exato, né, Johnny? Na última sessão, agora do dia 20, aí, eu fui proponente de dois projetos, né? E um projeto de lei, que é o 003, em que fica estabelecida a temática da educação antidroga nas disciplinas do currículo escolar, por meio das atividades realizadas como conteúdos transversais a partir do 5º ano do ensino fundamental nas escolas públicas do município de Rodeio Bonito.
Vereador Mauro, como essa lei vai funcionar?
Na verdade, Johnny, isso vai funcionar, tipo assim, vai ser muito importante, né, para nossas crianças e jovens, né, com palestras, conteúdos, falando das substâncias, das drogas, né, os malefícios que essa droga faz com os nossos jovens. Essas palestras servirão para que as nossas crianças, elas tenham mais conhecimento dos malefícios que essas drogas fazem. A gente sabe, né, que naquela idade da criança para a pré-adolescência, pré-adolescente, 13, 14, 15 anos, é uma idade bem difícil, né? Bem difícil com nossos jovens. Como você disse, né? Felizmente a gente não tem muitos problemas aqui na nossa cidade, mas a gente sabe que tem alguns problemas. E infelizmente, se não a gente não dá um jeito com essas palestras, com essas explicações para as nossas crianças, eles podem vir, né, quando forem jovens, a consumir. E isso é bastante preocupante, né? Porque, além de ter problemas escolares, tem problema na família, né? O que a gente puder fazer para nossas crianças, para que tenham melhor condições, né? Quando forem adultos, aí a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Até o jovem, ele, quando vai, tipo assim, fazer uma entrevista de emprego, vai procurar um emprego aí, uma das reivindicações, né, da empresa é saber se ele tem algum vício, né, com cigarro, com bebida. E se esse jovem daqui a pouco já tem isso daí, com certeza ele não vai ocupar essa vaga de trabalho. Ele vai perder para alguém que não tem esses vícios, né? Além do malefício para a saúde, que também faz isso, né? Com certeza, nós na nossa época, na minha época pelo menos, os nossos pais, eles não tinham conhecimento, né? Eles não tinham oportunidades, né, para nos dizer, né, isso faz mal, isso não faz, o cigarro faz mal, a bebida faz mal. E hoje, essas crianças, tendo essas oportunidades, até chegando em casa, eles vão explicar para os seus pais, a bebida faz mal, o cigarro faz mal. Se o seu pai, a sua mãe fumam, eles já vão ficar conscientes, pensar, né? Pô, eu tô fumando, eu bebo, que exemplo eu tô dando pro meu filho, né? E isso é muito importante, né? Mas a importância maior que tem é com isso daí. É a criança ter o conhecimento, o jovem ter o conhecimento dos malefícios que fazem essas drogas.
Exato, e até porque isso tudo acaba trazendo mais prejuízos não só pro aluno, mas também para todo o entorno dele, seja escolar, familiar, né?
E Johnny, é comprovado que o uso dessas substâncias, ela fica associada às reprovações na escola, à falta de concentração das crianças, notas baixas e o desejo de abandonar a escola. Sem contar esses prejuízos todos que causam nas nossas crianças e adolescentes, é o físico e o mental, né? E para a saúde também, né? Que a gente sabe que a criança que teve problema com droga, o jovem que teve problema com droga, é praticamente para ele sair, depois que ele entra nesses vícios, é muito difícil e é quase que irreversível, né, a situação. E agradecer, aproveitando a oportunidade aqui, né, agradecer aos meus colegas vereadores que aprovaram na sessão por unanimidade esse projeto de lei, né, e ao prefeito municipal, ao Poder Executivo aí, que também deu o canetaço lá, sancionou e virou lei. Hoje é lei no município de Rodeio Bonito. Isso aí me deixa muito feliz, porque eu me preocupo muito com as causas sociais, Johnny.
Obrigado, vereador, mais uma vez por sua participação no nosso programa informativo e, por favor, a sua mensagem.
Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando contigo aqui, né, e a todos os ouvintes, a todos os rodeienses aí da Universal. Para mim é sempre um prazer aqui estar expondo o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, né, as preocupações que a gente tem, né, como vereador e como pessoa de Rodeio Bonito. Um abraço para todo mundo aí, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.
Bom, o nosso programa informativo está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a cada ouvinte que nos faz companhia todos os sábados, hein?
Acompanhe todos os trabalhos do Poder Legislativo no nosso site www.rodeiobonito.rs.leg.br. No nosso Instagram, @CâmaraDeRodeioBonito.
Acompanhe também as nossas sessões ordinárias ao vivo pela nossa página oficial facebook.com/CâmaraRodeioBonito.
Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com muito mais informações para você. Um ótimo final de semana.
Um bom final de semana a todos e até lá!
Você ouviu o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito.